Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô Brasil, alô países de língua portuguesa. Este é o programa da Rádio Vaticano, Vatican News, deste sábado, 11 de janeiro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas informações sobre o Papa Francisco, a Santa Sé e a Igreja em todo o mundo. Nos estúdios hoje, Jackson Erben e na assessoria técnica, Daniele Giorgi. Tempo encoberto na cidade do Estado do Vaticano, com chuvas previstas para a parte da tarde. Neste momento, a temperatura na Praça São Pedro está por volta dos 13 graus Celsius. E passemos aos destaques do nosso programa de hoje. Neste sábado, 11 de janeiro, a primeira audiência jubilar do Ano Santo. Aos milhares de peregrinos que lotavam a Sala Paulo VI, Papa ressaltou que o jubileu é um novo começo, possibilidade de se recomeçar a partir de Deus. Nessas audiências aos sábados, ao longo de todo o ano jubilar, Francisco irá aprofundar aspectos da esperança. Durante consagração da Igreja do Batismo de Jesus na Jordânia, Cardeal Parolin pede que sejam silenciadas as armas e buscada a paz e a coexistência entre os povos. Do arcebispo de Los Angeles, o apelo à solidariedade às vítimas dos incêndios que já deixaram 11 vítimas fatais e um rastro de destruição. E neste sábado, mais um capítulo de Nazareno. A Igreja recorda hoje Santo Higino, Papa. Santo Higino viveu na metade do século II. Sofreu martírio durante a perseguição do imperador Antonino Pio. O imperador Adriano havia estabelecido que os cristãos deviam ser objeto de uma denúncia em regra e de um processo regular e não podiam ser condenados sem ter violado uma lei. Ser e confessar-se cristão já não constituía uma sanção legal. Era preciso que alguma lei fosse violada. Apesar disso, não tinham cessado as perseguições e os martírios. No reinado de Antonino Pio, tais decretos foram ignorados e, de novo, recrudesceu a perseguição. Além de Santo Higino, também Pio I sofreu o martírio. Santo Higino foi ardoroso defensor da fé recebida dos apóstolos contra os gnósticos. Esses procuravam reduzir a revelação a uma simples filosofia. Afirmavam que existia uma fé comum própria dos incultos e uma ciência reservada aos doutos. Além do combate aos gnósticos, Santo Higino reestruturou os serviços da Igreja, instituiu as ordens menores visando a uma melhor preparação dos sacerdotes. Santo Higino morreu por volta do ano 104. Neste sábado 11 de janeiro, na Sala Paulo VI, Papa Francisco deu início às audiências jubilares deste ano santo. Trata-se de encontros especiais com os fiéis e peregrinos que vêm a Roma para celebrar o jubileu e durante os quais o pontífice dará catequeses sobre o tema da esperança. Os encontros seguem o padrão das audiências gerais das quartas-feiras e serão realizados aos sábados pela manhã, às 9 horas, horário italiano, na maioria das vezes a cada 15 dias, ou na Sala Paulo VI ou na Praça São Pedro. Os encontros poderão ser seguidos ao vivo a partir das 8h55, horário italiano, pelas emissoras que nos retransmitem, pelo site do Vatican News, Rádio Vaticano, pelo canal YouTube e pelo Facebook. O portal da Prefeitura da Casa Pontifícia informa que as próximas audiências gerais do jubileu serão realizadas no dia 1 e 15 de fevereiro, 1 e 15 de março, 5 de abril, 10 e 31 de maio, 14 de junho, 6 e 27 de setembro, 4 e 25 de outubro, 8 e 22 de novembro e 6 e 20 de dezembro. Os ingressos para participar, sempre gratuitos, podem ser solicitados no mesmo site da Prefeitura que apresenta o calendário. Durante a audiência do jubileu, a Porta Santa da Basílica de São Pedro permanecerá fechada, de acordo com o site do Jubileu 2025. Depois disso, os participantes da audiência poderão passar pela Porta Santa, mesmo sem ter se registrado no aplicativo de inscrição. E na audiência dessa manhã, a primeira, o Papa Francisco insistiu com os milhares de fiéis e peregrinos que lotavam a Sala Paulo VI que o jubileu é um novo começo. É a possibilidade de se recomeçar a partir de Deus. Raimundo Lima.
Molti di voi si trovano qui a Roma come pellegrini di speranza. Iniziamo questa mattina le udienze giubilari del sabato, che vogliono idealmente accogliere e abbracciare tutti coloro che da ogni parte del mondo vengano a cercare un nuovo inizio. Il giubileo, infatti, è un nuovo inizio, la possibilità per tutti di ripartire da Dio.
Muitos de vocês estão aqui em Roma como peregrinos da esperança. Esta manhã, iniciamos as audiências jubilares do sábado, cujo objetivo ideal é acolher e abraçar todos aqueles que vêm de todas as partes do mundo em busca de um novo começo. O jubileu, de fato, é um novo começo, a possibilidade de todos recomeçarem a partir de Deus. Com o jubileu se inicia uma nova vida, uma nova etapa. Com essas palavras introdutórias, o Papa explicou aos fiéis e peregrinos presentes na Sala Paulo VI no Vaticano, na manhã deste sábado, 11 de janeiro, uma das iniciativas deste ano santo, as audiências jubilares do sábado. Em sua catequese, intitulada Esperar é Recomeçar, João Batista, o pontífice precisou que gostaria de destacar, de vez em quando, algum aspecto da esperança. Francisco lembrou que esta é uma virtude teologal e, em latim, virtus significa força. A esperança é uma força que vem de Deus. A esperança não é um hábito ou um traço do caráter que alguém tem ou não tem, mas uma força que deve ser pedida. É por isso que nos tornamos peregrinos. Viemos para pedir um dom para recomeçar o caminho da vida, frisou. O Santo Padre ressaltou que amanhã, domingo, celebramos a festa do batismo do Senhor, e isso faz-nos pensar naquele grande profeta de esperança que foi João Batista. Jesus disse algo maravilhoso sobre ele, que é o maior entre os nascidos de mulher. Compreendemos então, continuou o Papa, por que é que tantas pessoas se aglomeravam à sua volta, querendo um novo começo, com o desejo de recomeçar, e o jubileu nos ajuda nisso. O Batista parecia verdadeiramente grande, parecia crível em sua personalidade. Tal como hoje atravessamos a Porta Santa, João propunha atravessar o Rio Jordão, entrando na Terra Prometida, como acontecera com Josué na primeira vez. Recomeçar, receber de novo a terra, como da primeira vez. Irmãos e irmãs, recomeçar. Esta é a palavra, recomeçar. Coloquemos isso na cabeça e digamos todos juntos, recomeçar. Digamos juntos, insistiu o Papa. Não se esqueçam disso, recomeçar, exortou os cerca de 8 mil fiéis e peregrinos presentes na Sala Paulo VI.
Se superou subito, dopo quel grande cumprimento, aggiunge qualcosa che ci fa pensare. Io vi dico, fra i nati da donna.
Mas Jesus, logo a seguir a este grande elogio, acrescenta algo que nos faz pensar. Entre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João, mas o menor no reino de Deus é maior que ele. A esperança, irmãos e irmãs, está toda neste salto qualitativo. Não depende de nós, mas do reino de Deus. Eis a surpresa. Acolher o reino de Deus leva-nos a uma nova ordem de grandeza. Deste nosso mundo, todos nós precisamos. Francisco continuou sua catequese contextualizando que, quando Jesus diz estas palavras, o Batista está preso, cheio de perguntas. Também, disse o pontífice antes de concluir, nós trazemos muitas perguntas na nossa peregrinação, porque há muitos Herodes que ainda se opõem ao reino de Deus. No entanto, Jesus mostra-nos o novo caminho das bem-aventuranças, que são a surpreendente lei do Evangelho. Perguntamos-nos, então, será que tenho dentro de mim um verdadeiro desejo de recomeçar? Quero aprender com Jesus, que é verdadeiramente grande? O menor no reino de Deus é grande.
Da Giovanni Battista, allora impariamo a ricrederci. La speranza per la nostra casa comune, nostra terra tanto abusata e ferita.
Com João Batista, então, aprendemos a voltar a acreditar. A esperança para a nossa casa comum, esta nossa terra tão abusada e ferida, e a esperança para todos os seres humanos está na diferença de Deus. A sua grandeza é diversa. E recomeçamos desta originalidade de Deus, que brilhou em Jesus e que agora nos compromete a servir, a amar fraternalmente, a reconhecer nos pequenos e a ver os mais pequeninos, a ouvi-los e a ser a sua voz. Eis o novo começo, o nosso jubileu. Nas saudações finais, dirigindo-se aos peregrinos de língua italiana, o Papa encorajou-os a viver bem o ano do jubileu, que oferece a possibilidade de aurir do tesouro de graça e de misericórdia de Deus confiado à Igreja, fazendo, por fim, uma premente exortação.
Cari fratelli, cari sorelle, preghiamo per la pace. Non dimentichiamo mai... Non dimentichiamo mai che la guerra è una sconfitta, sempre.
E queridos irmãos, queridas irmãs, oremos pela paz. Nunca nos esqueçamos de que a guerra é uma derrota, sempre. Oremos pelos países em guerra, para que a paz chegue. O Santo Padre concedeu por fim a sua bênção apostólica, que também nós, amigo ouvinte, vamos agora receber.
Dominus vobiscum, sin nomen Domini benedictus. Entro in nostro in nomine Domini. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen.
Com um forte e sincero apelo à paz e à esperança, o cardeal secretário de Estado Pietro Parolin, legado pontifício na Jordânia, presidiu na manhã de sexta-feira, 10 de janeiro, a missa de consagração da nova Igreja do Batismo de Jesus, localizada no local onde João Batista batizou o Filho de Deus, junto ao Rio Jordão. Em sua homilia, proferida em árabe por um leitor, o cardeal destacou como sua presença no país, desejada pelo Papa, representa um sinal tangível da proximidade de toda a Igreja às comunidades cristãs do Oriente Médio. Uma proximidade, acrescentou, expressa de muitas maneiras nesses últimos meses, meses dolorosos e de guerra, especialmente por meio das palavras de Francisco. A este respeito, o secretário de Estado referiu-se à carta que o pontífice enviou aos católicos do Oriente Médio em 7 de outubro de 2024, na qual sublinhou a sua vocação para ser uma semente de esperança, uma pequena semente, uma semente rodeada de escuridão, mas uma semente que dá frutos. Nesse sentido, o cardeal Parolin exortou todos a não se deixarem derrotar pelas graves dificuldades deste momento na confiança de que Deus governa a história dos homens ainda, que esta apresente sinais da violência, do pecado e da morte. A partir daí, o seu olhar voltou-se para o outro lado do Jordão e, olhando naquela direção, Parolin fez o pedido para que silenciem as armas, que os prisioneiros e reféns sejam libertados, que o direito humanitário seja garantido, que o coração dos responsáveis pelas nações se deixe convencer para buscar a paz e a convivência entre os povos. Porque, enfatizou, não deve ser a violência a determinar o nosso futuro. Concentrando-se, então, na especificidade geográfica do local do batismo de Jesus, que representa o lugar mais baixo da Terra, onde se sente todo o sofrimento dos conflitos, da desumanidade e do pecado, o legado pontifício afirmou que, no entanto, é precisamente deste lugar onde o céu se abriu que é invocado o dom da paz, aquela verdadeira que nasce nos corações e se espalha por todo o tecido social. Purpurado, recordou ainda algumas etapas fundamentais para a construção do novo templo. A identificação do local do batismo de Jesus, ocorrida nos anos 90 do século passado, pelo arqueólogo franciscano Michele Pitirillo, o 25º aniversário do local como lugar de peregrinação e a bênção da pedra fundamental pelas mãos de Bento XVI durante sua visita à Terra Santa em 2009. Por isso, acrescentou o cardeal, é preciso dar graças a Deus não só pela nova igreja, mas também por ter se feito homem e ter passado entre nós precisamente nesta região da terra, nessa terra santa. Somos cristãos porque somos batizados, acrescentou o cardeal secretário de Estado. No batismo, o dom do Espírito Santo nos purifica do mal, nos torna filhos de Deus, nos transforma internamente, nos permite ter a vida de Deus dentro de nós, continuou. O nosso batismo é o começo da vida imortal entre nós. Também para os padres da Igreja, precisamente a passagem do povo eleito pelo Jordão é o símbolo da nossa passagem para a vida eterna por meio da água do batismo. Nessa perspectiva, Purpurado fez votos de que o novo santuário possa se tornar um lugar privilegiado para cada fiel renovar seu batismo, sua adesão a Cristo morto e ressuscitado, não apenas com palavras, mas com toda a vida. Pensamento do celebrante dirigiu-se então ao jubileu da esperança que acaba de começar. Um ano de perdão e de misericórdia é uma ocasião propícia para a peregrinação à nova igreja. Por fim, Parolin agradeceu, também em nome do Papa Bergoglio, à Casa Real, especialmente ao rei Abdullah II e aos governos da Jordânia, pelo cuidado que tiveram com o local do batismo desde a sua identificação. Juntamente com isso, outros lugares do reino Hashemita testemunham a presença de Cristo e da primeira igreja. E esses serão o tema da exposição que terá lugar no Vaticano em fevereiro, recordou ainda o cardeal Parolin, e assim se manifesta o profundo vínculo entre a Jordânia e a Santa Sé. Os incêndios descontrolados, que consumiram mais de 28 mil acres de terra, mataram 11 pessoas e destruíram mais de 2 mil casas e prédios, de acordo com o Los Angeles Times, em Palisades, Malibu e Hollywood Hills. Assim, evacuar foi uma palavra terrível repetida por horas por bombeiros e policiais às mais de 150 mil pessoas que tiveram que deixar as suas casas na Califórnia, não só pelo risco de serem queimadas pelas chamas, mas pelo ar que era impossível de respirar. A Igreja Católica Corpus Christi, em Pacific Palisades, está em ruínas desde quarta-feira. O incêndio também destruiu a escola católica anexa. 7 igrejas protestantes também sofreram o mesmo destino. Também foi consumida pelas chamas a sinagoga de Pasadena, onde o cantor, arriscando sua vida, conseguiu salvar os rolos da Torá antes que o fogo destruísse o templo. Em Altadena, a mesquita Al-Taqwa foi totalmente destruída pelo fogo, enquanto imagens do que restou dela, ainda em chamas, circulam pelas redes sociais. O arcebispo de Los Angeles, Dom José Gomes, na missa celebrada na quinta-feira, recordou que não há resposta fácil diante dessa imensa tragédia, mas isso não significa que não existam respostas. O arcebispo convidou a todos a serem instrumentos por meio do qual Deus demonstra o seu amor, compaixão e cuidado para com aqueles que sofrem e para levar conforto aos nossos vizinhos neste momento de desastre, ajudando-os também na reconstrução. E em mais um capítulo de Nazareno, o vinho que termina. Silvonei José.
Esta é a Rádio Vaticano, Vatican News. Mesmo aqueles que sabem pouco ou nada sobre ele, quando escrevem um e-mail, o óleo, o calendário, calculam os anos a partir de seu nascimento. Mesmo aqueles que não creem, se comemoram o Natal dando presentes à família e amigos, comemoram o seu nascimento. E aqueles que descansam uma hora a mais no domingo e não vão trabalhar, o fazem porque todos os domingos se recorda a sua ressurreição. Quem é Jesus de Nazaré, que tanto influenciou as nossas vidas?
Este é o podcast da Rádio Vaticano, Vatican News, segundo o texto de Andrea Tornielli, na voz de Silvonei José, que narra a vida de Jesus, o Nazareno. A narração é uma livre adaptação do livro Vida de Jesus, do mesmo autor, publicado em 2022 pelas edições PM.
O vinho que termina. As bodas de Caná.
chegam a tempo para a festa do casamento, tendo parado para se refrescar por algumas horas na casa de amigos ao longo do caminho. Maria já está em Caná há alguns dias para ajudar a noiva. A casa do noivo, Samuel, encontrava-se na periferia do vilarejo. A sala principal, no andar térreo, estava decorada com tecidos coloridos, flores e galhos verdes. Na longa mesa central, desde cedo as mulheres tinham começado a colocar doces de mel e pães frescos. Nos fundos da casa, a carne está sendo assada. A festa deve durar vários dias. Um amigo do noivo, designado mestre sala, supervisiona os preparativos. Em uma parede do salão, há 6 talhas com água para o ritual de purificação. Enquanto isso, a menos de 2 quilômetros de distância, a noiva, com a ajuda de suas amigas, coloca as joias da família. E quando está toda arrumada, é escoltada em procissão até a casa do noivo. Maria seguia Susana junto com outras mulheres, recordando seu casamento 30 anos atrás. A procissão nupcial avança e toda a aldeia sai às ruas para ver a noiva passar, acompanhando-a com canções, aclamações e bênçãos. O Nazareno e seus amigos aguardam a chegada à casa do noivo. Então a festa começa. Jesus se senta à mesa ao lado de sua mãe, que o revê pela primeira vez depois de quase 2 meses. Eles têm muito a dizer um ao outro, enquanto participam, com bom humor, da alegria da festa. O banquete continua por horas, com momentos à mesa e às danças. Em todos os momentos daquela festa, Jesus se sente à vontade. Está com sua mãe, com seus primeiros discípulos, e compartilha da profunda alegria de seus amigos. Então, algo acontece. O vinho do casamento tinha se acabado. Então a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." A comida ainda é farta, mas devido a um erro do mestre sala, improvisado, que por profissão era curtidor de couro e não organizador de banquetes de casamento, não há vinho suficiente. Acabou. Como o banquete poderia continuar? Maria, com seu olhar atento, acompanhava os movimentos dos serventes e das cozinheiras e foi a primeira a perceber que algo estava errado. Jesus, dirigindo-se a ela, respondeu-lhe: "Que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou." Ele lhe diz que não é o momento de se manifestar. Para Maria, o olhar e o tom de voz pareciam idênticos aos de quando, aos 12 anos de idade, depois de ser encontrado entre os doutores do templo e repreendido, ele lembrou aos pais por que tinha vindo ao mundo, sua missão. O olhar de Jesus está cheio de amor por sua mãe, e apesar dessa resposta, já está claro que ele teria se rendido a ela. Não há mais troca de palavras, apenas olhares. O olhar da mãe não se desvia do olhar de seu filho. Maria não abaixa os olhos. Ela olha para ele como uma mãe quando pede ao filho para fazer algo, certa de que ele o obedecerá. A partir daquele momento, por séculos e séculos até hoje, a maneira mais rápida e segura de abrir uma brecha no coração de Jesus foi, é e sempre será pedir a Maria que identifique o caminho. Maria diz apenas isso aos serventes: "Fazei tudo o que ele vos disser." Havia ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, cada uma contendo de 1 a 3 medidas. Jesus lhes disse: "Enchei as talhas de água." Eles as encheram até a borda. Então lhes disse: "Tirai agora e levai ao mestre sala." Eles levaram. Quando o mestre sala provou a água,
transformada em vinho? Ele não sabia de onde vinha, mas o sabiam os serventes que haviam retirado a água. Chamou o noivo e lhe disse: todo homem serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, serve o inferior. Tu guardaste o vinho bom até agora. Tudo acontece em poucos minutos, sem que os convidados percebam. O olhar de Maria provocou Jesus. Agora os servos distribuem aquele vinho delicioso. Um vinho que foi criado do nada. Jesus precisava da água, das talhas da purificação, onde se lavavam as mãos. Aquelas talhas nas quais, além das impurezas, também eram deixados os pecados. Com esse sinal prodigioso, conhecido apenas por alguns, o Nazareno começa a manifestar a sua glória. E os seus discípulos creram nele. A festa continua, abençoada pelo vinho delicioso e abundante. Quando o banquete das núpcias se conclui, de Caná, Jesus desce a Cafarnaum por alguns dias.
E assim, queridos amigos, encerramos o nosso programa de sábado, agradecendo a todos pela audiência. Até nosso próximo encontro.